Eu sou Vanessa Weber.
E eu sou o Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV.
Seja muito bem-vindo a essa edição de número 149 do compilado que contempla as notícias do dia 4 de maio até o dia 10 de maio. Dá para perceber que a voz ainda não está boa, né?
Então vamos combinar o seguinte, Vanessa. Eu falei para ela ficar descansando, eu gravaria esse episódio de novo, mas não, ela quis vir gravar.
Tem moça, como diria minha mãe. É,
acabar com as fofocas de que a gente tinha separado.
Ah, né? Isso é muitos rumores. É.
Mas olha o que acontece, Vanessa foi no hospital, ela está com um princípio de pneumonia, então ela não tinha que estar aqui, ela tinha que estar de cama. Então, deixa aí a hashtag aí, Vanessa descansa.
Eu tô bem, eu tô quietinha, só não vou poder falar muito. Então, eu vou deixar o Gabriel ler e eu só comento de vez em quando. Ó, eu tô tomando um chazinho aqui, ó, no copinho que o pessoal da Holzinger mandou pra gente. Obrigada, gente, adorei o presente. Mantei meu chazinho
então,
quente.
Então, eu vou deixar a Vanessa só ler as chamadas.
Eu leio as chamadas, então tá, e faça algum comentário, assim.
E aí eu leio as notícias pra você, beleza? Okay. Combinado?
Combinado.
Mas antes da gente começar com as notícias, a gente queria fazer esse episódio do compilado em homenagem à população lá do Rio Grande do Sul, em especial às mães, né? Esse episódio vai ao ar nos Dias das Mães, então a gente queria deixar aqui como uma homenagem a tudo que eles estão passando e às mães também, às guerreiras aí que estão passando por dificuldades. A gente fez aqui as nossas doações e a gente vai continuar falando sobre essa situação do Rio Grande do Sul e por muito tempo, provavelmente por vários meses aí e anos, porque a gente sabe lá em 2022 o que a gente passou em Petrópolis, a gente tem um pouco de noção do que eles passaram, porque a magnitude do que está acontecendo no Rio Grande do Sul é assim, inimaginável, né?
É verdade, né?
Uma extensão de número de cidades e pessoas afetadas que eu nunca tinha visto na minha vida.
Exato, lá em Petrópolis nós vimos bairros parcialmente destruídos. E lá nós estamos vendo cidades completamente destruídas. Então, realmente, a gente tem uma pontinha de ideia ali do que eles estão passando, mas é algo muito maior. E, sem dúvida, eles vão precisar de ajuda agora, mas durante os próximos meses, até que as cidades realmente consigam se reerguer e consigam ter toda a estrutura necessária para que a vida volte minimamente ao normal. Nossa solidariedade, nosso coração está aí com vocês. A gente faz aqui do nosso lado, um pouco de longe, o que a gente pode fazer para ajudar essas famílias. E você aí que também puder contribuir de alguma forma, quem está próximo e sabe de alguma forma também que a gente possa ajudar um pouco mais, coloca para a gente nos comentários, né? Nós temos contatos com alguns dos nossos seguidores que são lá da região, então a gente consegue trocar ali uma ideia e ver alguma forma de ajudar, né?
A gente viu em Petrópolis isso. E lá vai acontecer também, né? Acho que a etapa de reconstrução, né? Muitas cidades já estão nesse processo, mas para as famílias em si, reconstruir a vida, assim, muitas vezes do zero, as pessoas ficam completamente perdidas realmente. O negócio é primeiro garantir a vida, ali, a alimentação, tudo que as pessoas precisam para manter a saúde. Aí, no segundo momento, pensar realmente em trabalho, em escola, em tudo que a gente precisa ter, né, para ter uma vida boa. Então, nesse processo, cada um vai levar um tempo diferente para se reerguer, para se restaurar. A gente sabe que com muita garra aí, força de vontade e ajuda também, as pessoas conseguem se reerguer e o povo gaúcho aí é um povo guerreiro também. Então, eu tenho certeza que eles vão passar por isso e vão ser de certa forma, vai ser uma população mais forte, né? Mais unida ainda do que já é. Então, a gente vai bater nessa tecla não só agora, nesse momento que isso está acontecendo, mas para os próximos meses também. E a gente, de certa forma, vai usar as nossas redes para a gente tentar também ajudar ao máximo que a gente puder. Então, fica aqui a nossa homenagem a todo mundo e bora começar aí com as notícias do mundo da tecnologia.
E o VS Code facilita a troca de branches.
Pô, mas já era fácil.
Já, mas ficou ainda melhor.
Será? O Visual Studio Code chegou na versão 1.89, finalzinho da semana anterior, e não deu tempo de colocar tudo no último compilado. Então, para quem trabalha com múltiplos branches de um mesmo repositório, eu estou acostumado, tá? Tem muita gente que só usa a main, né? Então, essa é uma versão que está praticamente uma delicinha, né? Como diz o Deschamps. Agora é possível salvar e restaurar editores ou alternar entre branches sem perder o estado do editor. Ah, então, é isso. Isso é uma boa mesmo. Essa funcionalidade não vem ativada por padrão, mas pode ser habilitada mudando a configuração scm.working-sets.enabled. Vou deixar na tela aí qual é a configuração, tá? Para todo mundo saber. Uma vez ativada, é possível utilizar essa configuração para controlar o comportamento ao alternar entre branches. Não é, Vanessa, sou eu,
não,
né?
Não, é verdade. É,
fica aí lendo aí, Vanessa. O VS Code 1.89 também trouxe outras novidades. O recurso Quick Search foi liberado fora do estágio experimental. Ele permite realizar rapidamente uma pesquisa de texto em arquivos do Workspace. Além disso, as extensões locais de Workspace, que estrearam na versão anterior do VS Code, também estão liberadas para todos agora. Os desenvolvedores já podem incluir uma extensão diretamente em um Workspace e instalá-la somente nesse Workspace. Tem novidade também para os usuários do Copilot. A partir de agora, é possível excluir o uso de arquivos no contexto da ferramenta de inteligência artificial e o bate-papo inline do terminal. Passa a ser a experiência padrão de uso no terminal. Olha, que legal. Então, teremos bate-papo inline do terminal usando inteligência artificial. A gente vai mostrar em alguns próximos vídeos aí do Código Fonte TV um mão no código usando realmente IA generativa dentro do terminal. Não vou dar muito spoiler não, mas o vídeo já está preparadinho.
Só não gravamos porque eu não tenho voz.
A gente só não gravou ainda por conta da Vanessa, mas calma que o vídeo chega lá. E a gente falou no episódio, eu falei no episódio passado sobre essa versão nova do Visual Studio Code, e essa de restaurar branch com o estado do editor é interessante. Assim, pode confundir um pouco também, né? Mas é legal porque eu, quando altero a branch, eu costumo fechar os arquivos. Eu não deixo os arquivos abertos. Mas pode ter gente que
eu acho que confunde um pouco.
É,
né?
Pode ter gente que gosta disso.
Às vezes é uma mudança rápida, alguma coisa, né? Enfim.
É. Aí você volta e o editor volta naquele estado que estava anteriormente. Tudo bem, né? Mas como não é padrão, você pode configurar. Você pode deixar do jeito que você quiser. Eu não vou colocar, não, porque para mim não faz muito sentido. Né? Mas diz aí nos comentários se essa mudança faz sentido aí para você. De qualquer forma, eu gostei. Eu acho legal ter esse tipo de recurso para a gente poder configurar o editor do jeito que a gente gosta mais.
Olha só como é que o mundo dá volta, gente. Stack Overflow fecha parceria com OpenAI.
É verdade. Ó. O Stack Overflow começou comprando briga com a OpenAI, mas o tempo cura todas as feridas, será?
Será?
As duas empresas anunciaram uma parceria integrada nessa semana. Os dois serviços irão se unir da Stack Overflow API, uma API que vai agir dos dois lados, beneficiando as estratégias das duas empresas. Nos termos de acordo, a OpenAI utilizará o Overflow API para melhorar o desempenho dos seus modelos de IA, usando conteúdo e feedback da comunidade Stack Overflow. Isso vai gerar uma treta. O material gerado será atribuído de volta, com o objetivo de promover um envolvimento mais profundo com o conteúdo original. Por sua vez, o Stack Overflow utilizará modelos OpenAI como parte de seu desenvolvimento do modelo Overflow AI. Brad Lightcap, CEO da OpenAI, explicou os objetivos da parceria. Vou até tomar um gole aqui do chá. Aprender com o maior número possível de idiomas, culturas, assuntos e setores garante que nossos modelos possam servir a todos. A comunidade de desenvolvedores é particularmente importante para ambos. Prashant Chandrasekhar, eu sempre erro esse
Chandrasekhar.
Nome. Chandrasekhar, CEO do Stack Overflow, completou. Nosso objetivo com Overflow API e nosso trabalho para avançar na era da AI socialmente responsável são estabelecer novos padrões com dados verificados, confiáveis e precisos, que são a base sobre a qual as soluções tecnológicas serão construídas e entregues aos nossos usuários. Os primeiros frutos dessa colaboração devem surgir ainda nesse semestre. Mas já tem uma galera, grupo gigante de contribuidores do Stack Overflow que não vai aceitar esse tipo de coisa, porque, no fim das contas, acaba sendo um pouco do que acontece no open source. Muitas pessoas que contribuem acabam tendo o seu trabalho utilizado por terceiros para venda de conteúdo. Vamos começar dizendo o seguinte, a API da OpenAI não é gratuita até determinado uso. E você utilizar as contribuições da Stack Overflow, da comunidade, para alimentar o modelo e, em contrapartida, ele traz de volta o resultado ali todo bonitinho para a API do Stack Overflow, que, por fim das contas, vai automatizar as respostas, de certa maneira, vai gerar treta. Vai.
E o próprio Stack Overflow tem um pedaço que também é pago, né? Então, vai acabar ajudando toda a colaboração ali da comunidade, vai entrar nesse treinamento e vai ser utilizado ali também e vai acabar sendo imputado de forma paga. E fora isso, assim, né, tem todo essa questão de a comunidade se ajudar. Então, poxa, você ganha visibilidade quando você está ajudando ali através do Stack Overflow ou de outras iniciativas. E isso vai acabar se perdendo, né? Então, até gera um desestímulo para quem contribuía parar de contribuir, porque agora vai vir tudo através de uma inteligência artificial.
Esse é o ponto, né? A gente sabe que o Stack Overflow é uma fonte gigante de conteúdo para aprendizado de inteligência artificial. Não é à toa que a OpenAI fechou essa parceria com o Stack Overflow. Poderia ser com qualquer outro, mas não. O Stack Overflow é, sim, uma fonte muito grande para resolução de problemas e treinamento de modelos que gerem código. Mas uma vez que você desestimula as pessoas que estão ali resolvendo os problemas, que muitas vezes são complexos realmente, e do dia a dia ali, para quem desenvolve, você, na verdade, vai, em algum momento, vai limitar o uso da inteligência artificial para esse fim. Entende o que eu quero dizer? Que daqui a pouco, as soluções, a inteligência artificial não vai criar uma solução nova. Ela vai sugerir a partir de soluções que já estejam ali. Ela pode misturar várias soluções, botar um pouco ali aqui, mas, fim das contas, a IA não sabe programar. Ela precisa usar, na verdade, de informações que já estão ali previamente
disponíveis. Né?
Esse dilema é o mesmo que acontece com o próprio GPT-5, que a gente já falou lá no Código Fonte TV em um vídeo. O próprio Sam Altman, lá atrás, dizia que ia ficar escasso a quantidade de dados que eles têm para conseguir alimentar o modelo. E aí tem várias técnicas aí que estão tentando se utilizar, mas cai no mesmo problema. As informações ali, os dados e todo o conteúdo que é relevante para treinamento é criado na ponta pelo ser humano, pelo cérebro humano ali, por pessoas que têm capacidade cognitiva. Então esse é o grande dilema, não só da Stack Overflow, das pessoas ali que fazem parte da comunidade, mas em outras áreas também isso está acontecendo. Quero muito saber a sua opinião sobre essa treta toda que já começou lá atrás, quando eles começaram a integrar a IA dentro dos comentários, isso já gerou um problema, e agora isso dentro das soluções de API, ali meio que confirmando, olha, a gente vai mandar todos esses dados para eles treinarem realmente. Agora está
consagrado.
Tá consagrado, está contratado, está parcerizado ali entre eles. Então, eu quero muito saber a sua opinião sobre isso.
Eu não estou tomando café hoje por uma questão medicinal quase, né? Estou aqui tomando um chazinho com hortelã, limão, mel e afins para poder melhorar a minha voz. Mas eu confesso que eu estou com saudade do meu cafezinho da Vero, mesmo já tendo tomado um golinho dele hoje de manhã. Mas fazer compilado com café, eu acho que combina muito mais, né?
Quando a voz da Vanessa ficar restaurada, eu vou trazer aqui o meu moedor. A gente vai moer aqui no episódio.
Se rendeu. Comprou.
Porque
moedor.
A gente estava com vários pacotes aqui da Vero para a gente usar em grão. E eu falei, não, vamos testar, né? Porque a gente estava recebendo em pó. E aí usamos uma maquininha, cara, é melhor ainda,
bom.
Né?
É muito bom, gente. Mas, ó, se você quiser experimentar também o café da Vero, tem o link na descrição, tem o nosso cupom, o código fonte, que você consegue lá um desconto. E no plano anual que você configura, se você quer em grão, quer em cápsula, quer em pó, a quantidade que você quer, você faz toda a sua configuração.
Você tem o tipo de torra também?
Acho que tem como escolher o tipo de torra.
Olha isso.
Então é bem legal. E no plano anual, ainda estão rolando agora no mês de maio alguns brindes. Olha só, você vai ganhar um moedor manual que nós temos, mas a gente acabou se rendendo porque a gente queria o outro para moer mais, uma quantidade maior de pó. Tem um guia de café, vou até pegar aqui, ó, a cola, o moedor manual, a prensa francesa, guia de cafés especiais e um parzinho de xícaras lindinho, daquela de borda dupla, igual a gente tem os copinhos. Só que é uma xicrinha, viu? Então aproveita aí, dá até para presentear no Dia das Mães, olha só, eu gostaria.
Ó, tá, a gente vai deixar o link aqui no episódio, então confere lá no site, você vai conseguir ver, né?
Tudo.
Todos esses
episódios. Consegue ver.
Esses brindes que eles mandam. E a gente já falou aqui, se você acompanha o Compilados, já viu, né? A gente fala aqui da Vero, porque a gente realmente a gente usa, estamos viciados. Viciamos, é viu? Muito bom,
a gente
realmente.
Passou até a tomar mais café aqui, não teve jeito não, viu? Porque o café é bom demais.
Então, eu tô acostumado a tomar cafezinho, mas agora são vários cafezinhos.
É,
né?
Exato.
E aí, realmente, assim, depois que você troca, não tem como voltar mais.
Exato, já falei de novo, vou repetir de novo, só não me responsabilizo por isso, tá? Agora, voltando à notícia aqui, vulnerabilidade no Tunnel Vision torna VPNs inúteis, olha só.
Se você deseja a privacidade de uma conexão criptografada de ponta a ponta, você procura criar ou utilizar uma VPN, certo, né? Essa segurança não existe mais, se é que realmente existiu. A vulnerabilidade Tunnel Vision foi revelada agora, mas provavelmente já estava ativa desde 2002. E há indícios que ela também tenha sido utilizada por grupos hostis para espionar tráfego de dados. Os pesquisadores responsáveis pela descoberta garantem que a brecha afeta a maioria das soluções de VPN existentes no mercado, forçando elas a enviar e receber dados fora do canal criptografado. A única alternativa segura estaria em VPNs abertas através do sistema Android ou Linux, que não seriam afetados pela vulnerabilidade ou poderiam limitar seu escopo.
Olha só isso, gente. Sinistro.
Sinistro, hein? Um ataque baseado em Tunnel Vision permite que o tráfego da vítima seja detectado e roteado diretamente para o invasor, que seria capaz de ler, descartar ou alterar o tráfego vazado, sem que a vítima perca sua conexão, tanto com VPN quanto com a internet, e sem que a aplicação responsável pela VPN identifique o vazamento. O ataque é baseado na manipulação do servidor DHCP, que aloca endereços IP para dispositivos. Para contornar a brecha, seria necessário executar a VPN dentro de uma máquina virtual cujo adaptador de rede não esteja em modo de ponte, ou conectar a VPN à internet através da rede Wi-Fi de um dispositivo celular Android, que provavelmente ele já cria essa ponte também, né? Ah. Mais informações podem ser obtidas através do CVE-2024-3661. Ou seja, é um problema de segurança, não no VPN em si, mas numa brecha ali na camada de rede, de protocolo do DHCP. Então, eu não sei se isso vai culminar em alguma atualização de protocolos. Acho que poderia,
possivelmente,
poderia ser isso. Ou alguma uma solução a partir de software realmente. Não sei se é possível, tá? Nem sempre dá para resolver a partir da outra camada, né? Você tem que descer na camada ali do protocolo mesmo. Qual seria a solução, né? Você percebeu ali, né? Se você se conectar na VPN a partir de uma máquina virtual que o adaptador de rede não esteja em modo ponte, aí você consegue, você bypassa isso, bypassa esse problema. Se eu não me engano, o próprio Akita uma vez já falou que ele só conecta no VPN através de máquina virtual. E, pô, máquina virtual não é algo tão assim impossível de se criar, né? No próprio Windows já é possível criar, no Linux também já dá para criar há muito tempo. Então, é sempre bom dar uma olhada nas soluções de máquina virtual. Então, se você usa VPN, é sempre bom tentar fazer isso. Agora, por exemplo, no Opera, ele tem uma solução embutida já nisso, né? Uhum. Então, se você está acessando um endereço, na barra dele, você já tem lá um íconezinho de VPN. Provavelmente, para esse tipo de solução, vai apresentar o problema também.
Sim, ainda mais que está sendo utilizado através do Windows, né? Então...
Pois é. Então, nesse caso, teria que fazer, de certa forma, a sua conexão com a internet a partir de uma máquina virtual. Isso aí é um pouco mais complexo assim, de se configurar, mas não é impossível também. Mas isso aí abre brechas, realmente, por um problemão aí, porque tem muita gente que só consegue utilizar a partir vários serviços a partir de VPN.
E até empresas, muitas vezes, indicam que os funcionários utilizem conexão através de VPN por serem considerados mais seguros, né? Então,
exato.
Também acaba caindo aí por terra um pouco.
A galera aí do trabalho remoto, né?
É.
Muitas vezes, para acessar sistemas que são mais sensíveis, e aí a empresa, para se resguardar em relação à segurança, ela já fornece também algumas soluções de VPN. Então, pode ser que isso aí seja revisto, essas políticas aí.
Oracle também lança um assistente de código por inteligência artificial.
Então, bota na lista aí, Microsoft, Google, Meta, IBM, OpenAI, todo mundo, né? Todo mundo já tem alguma solução de inteligência artificial. A Amazon, né? Então, estava na hora da Oracle também revelar o seu assistente de código por IA. O nome Oracle Code Assist não é muito original, mas a ferramenta promete ser uma mão na roda para quem trabalha com o seu ecossistema. O assistente passou por um aprendizado profundo, conhecido também como o Deep Learning, focado em práticas e padrões de codificação em Java SQL, o Oracle Cloud Infrastructure, Terraform e outras tecnologias proprietárias.
Embutiram até o Terraform aí.
O Terraform, que agora não é proprietário, que a IBM pegou ele aí, o Hashcorp, né? Entretanto, a empresa garante que a ferramenta é competente para escrever, melhorar e refatorar código nas principais linguagens de programação existentes no mercado. Por enquanto, o Oracle Code Assist não tem uma data definitiva para sua disponibilidade pública, embora já esteja em uso internamente. A Oracle garante que seu assistente de código está habilitado para abordar várias etapas do ciclo de vida de desenvolvimento de software, fornecendo trechos de código, análise de dependência, alternativas de mitigação de erros, casos de teste, anotação, resumo e até documentação do projeto. Arnal Dayaraktana, vice-presidente de pesquisa, deu um caso de uso relevante para os dias de hoje. Os desenvolvedores poderão usar o Oracle Code Assist para atualizar rapidamente aplicativos Java inteiros para versões mais recentes. Como uma parte significativa das bases de código ainda presas com versões antigas e até obsoletas do Java, toda ajuda será mais do que bem-vinda para mudar esse cenário.
Ele foi profundo no caso profundo. De uso então, lá, né? Que realmente esse
ele
aí
foi
ainda
no
é
problema,
jeito,
na ferida ali.
Exato. Né? Falou, olha aqui, toma aqui esse remedinho aqui, ó, resolve o seu problema. E realmente, se conseguir fazer, vai ser um sucesso ali.
Mas, olha só, esse tipo de coisa nunca é trivial.
Também
nunca.
Acho.
Se você pega uma aplicação em Java 8 e vai colocar... Qual é a versão do Java mesmo? A última é 22?
22.
Java, deixa eu ver aqui. Ó 22, agora de março
isso.
De 2019. Vamos supor que você pegou aí um projeto de Java 8 para o Java 22. Pegou essa maluquice aí para migrar. Provavelmente o depara de código não é só de atualizar a biblioteca, dependência.
Com certeza não, gente.
E mudar ali um parâmetro numa função ou não. Muitas vezes essa mudança passa por mudanças de regras de negócio, passa por você reestruturar os seus objetos, as suas classes, refatorar muito código. E aí, nesse sentido, eu vou chutar, tá? Mas eu acho que inteligência artificial nenhuma vai conseguir ir fundo nisso para fazer essa migração.
Vai ter ali a característica de cada um dos sistemas, né? Então, dificilmente ele vai conseguir pegar todos os casos e não. Está tudo englobado aqui nesse treinamento que nós fizemos.
Então, eu não acho assim... Eu estou dizendo isso porque eu não acho que o Assist vai chegar num botãozinho de
migrar.
8, de 8, migrar. Vai.
Migrar.
Não vai atualizar os testes, fazer testes de integração end-to-end. Não vai rolar isso.
Eu acho que vai tem ajudar, que ser... né? Mas...
Então, eu acho que o Assist tem que ser assistido. Então, a gente tem que... O desenvolvedor tem que olhar e tem que ver realmente o que ele está gerando ali e se aquilo atende ou não ao que está sendo feito. Até porque, quando esse tipo de migração é feita, tem que ser feita aos poucos. Muitas vezes é por pedaço de sistema. Às vezes, porque se um sistema todo é baseado, por exemplo, no Java 8, você tem que quebrar ele. Uhum. Né? Porque às vezes tem sistemas muito grandes e aí você tem que manter uma certa compatibilidade também até para os seus usuários, para os seus clientes. Então, não é uma tarefa tão simples. Se fosse simples, já
ninguém estava no...
Já tinha sido feito aí, não tinha tanto Java 8 rodando ainda aí, né? Mas, de certa forma, é o que a gente falou aqui. Qualquer ajuda é bem-vinda nesse cenário. Porque a gente já disse que migrar e atualizar a biblioteca, linguagem, servidor que seja, sei lá, banco de dados, tudo isso faz parte do ciclo de vida do desenvolvimento de sistema. A gente não pode, não é à toa que dentro do ciclo ali tem ali manutenção. E
ele toma um pedaço gigante desse ciclo.
Porque, de certa forma, se criou a cultura que uma vez que você entrega, está entrega e acabou. E não é assim. As empresas, as pessoas que contratam até serviços de desenvolvimento, elas têm que saber que um sistema, uma vez estando ali, ele precisa ser mantido. Mantido, né? Não é igual fazer um filho. Faz um filho. Agora deixa ele que ele cresce sozinho. A gente não pode jogar ele na natureza.
Não, ele tem que ser mantido.
Ele tem que ser mantido.
Pro resto da vida. Minha mãe diga aí, tua mãe.
Pois é. Então, é a mesma coisa com sistemas, tá? Não vamos nos enganar.
IA do Google pode revolucionar a fabricação de medicamentos.
A divisão Google DeepMind apresentou nessa semana o AlphaFold 3, a versão mais atualizada de seu modelo de aprendizado de máquina, treinado para biologia molecular. Demis Hassabis, fundador do DeepMind, explicou que o AlphaFold 3 pode prever a estrutura e as interações de quase todas as moléculas vivas com precisão de última geração, incluindo proteínas, DNA e RNA. Na prática, isso significa que a IA é capaz de criar e testar hipóteses no nível atômico e gerar previsões de estrutura altamente precisas em segundos. O trabalho de criação de novas proteínas para medicamentos poderá ser reduzido de meses e até anos de testagem para algo que pode ser simulado em um dia de trabalho. Hassabis completou: com essas novas capacidades, podemos projetar uma molécula que se liga a um local específico de uma proteína e podemos prever com que força ela se ligará. A partir dessas conexões, é possível entender como alterações a nível molecular podem afetar funções biológicas e o próprio processo da vida. Todo esse poder de processamento está disponível gratuitamente online para pesquisadores de todo mundo, através do chamado AlphaFold Server. Para utilizar o Web Service, basta ter uma conta Google sem burocracia. O uso online do modelo está limitado a 10 consultas por dia e o trabalho não pode ter finalidade comercial ou ser utilizado para o treinamento de outros modelos de IA. Ah, então não pode usar essa IA para treinar outra IA.
Tudo bem, né? É uma IA que eles estão investindo aí por algo interessante.
Mas por que não pode? Eles podem usar...
Não vou falar nada, abafa. Deixa quieto.
De qualquer forma, você vê, esse tipo de iniciativa, agora com inteligência artificial generativa e o poder computacional que a gente tem, é impressionante. Antigamente, não sei se você lembra, mas logo nos primórdios da internet, tinha um aplicativo que você baixava e você deixava ali quando o seu processador não estava em funcionamento e ele fazia cálculos também. Não sei se era relativo a esse tipo de coisa de proteínas, mas eram cálculos usados...
Até de DNA, não
é? De DNA também, eu acho.
Acho que era.
E aí ele, que a gente tem de biocomputador, ele fazia o uso ali de uma parte do processamento para isso e enviava essa informação. Era um aplicativo que você baixava e era próprio para isso. Aí você ganhava ali alguns benefícios. Eu não lembro exatamente. Se você lembrar o nome disso...
Também não.
Mas você lembra que tinha,
era uma,
né,
forma de você...
Eu tinha na minha máquina isso.
Eu nunca tive, não. Mas era uma forma de você meio que colaborar com a ciência liberando o seu processador para eles, né?
É. E aí, pô, milhões de computadores usavam essa iniciativa. Agora, poxa, dá para fazer realmente esse tipo de simulação de uma forma mais assertiva, até por conta da inteligência artificial. Então, não é só fazer várias associações. Eles vão fazendo coisas com uma inteligência maior, né? Por isso que esses modelos próprios, direcionados para esse tipo de coisa, aí eu acho que sim, é uma quebra de paradigma.
Sim, eu acho que vai ajudar realmente muito na medicina. Porque aí você pega todos os casos que já foram vistos e consegue analisar ali em um momento, né? Pegou essa pessoa, essa doença, você analisa com todos os outros, algo que o ser humano seria inviável de conseguir fazer, né?
Auxiliar em diagnósticos e fazer esse tipo de coisa para fabricação de novos medicamentos, eu acho que isso vai ser realmente um nicho de inteligência artificial que vai realmente revolucionar.
Olha que nós vamos ter que trazer de volta aqui no compilado. Fortran continua no top 10 das linguagens de programação.
Se você estranhou o Fortran aparecendo no top 10 do índice TOBI no último mês, prepare-se para outro susto. O Fortran continua lá. 67 anos depois de sua criação, o Fortran voltou e se consolidou como a décima linguagem de programação mais popular pelo segundo mês seguido, desbancando alternativas mais atuais. Paul Jensen, CEO da TOBI, teve que se manifestar a respeito de que muitos acham ser uma anomalia na plataforma. O índice TOBI apenas publica o que foi medido. Existem, por exemplo, mais de 1.000 acessos para programação Fortran na Amazon, que é a empresa líder em livros. Novas linguagens interessantes, como Kotlin e Rust, mal chegam a 300 livros para a mesma consulta de pesquisa. Jensen justificou que o Fortran continua se modernizando, recebendo uma nova definição ISO em 2023. O CEO da TOBI também acredita que a linguagem cresceu graças à sua crescente importância para a computação numérica matemática. Jensen declarou que existem vários concorrentes nessa área, alguns mais lentos, outros mais caros, outros ainda imaturos. Dessa forma, o Fortran conseguiria entregar velocidade, suporte nativo de computação matemática, e maturidade a custo zero, sem necessidade de licença. Jensen completou: silenciosamente, lenta, mas seguramente, Fortran ganha terreno. É surpreendente, mas inegável. Apesar disso tudo, ele já está em queda. A popularidade do Fortran desceu 1,47% no mês passado para 1,24% em maio. Bom, eu vou concordar e discordar.
Olha, eu acho que ele trouxe pontos interessantes. Ele não está de todo errado ali na defesa do Fortran. Mas vai, Gabriel.
É, porque na outra, assim, o Fortran é popular entre os top 10, vai mais ou menos, né? Agora, quem teve uma queda gigante foi o PHP também. E PHP é o que roda na internet. A busca por PHP é menos que Fortran, nisso eu não acredito. Posso estar errado. A gente pode ver aqui, sei lá, pelo Google Trends aqui, comparar, né, se tem realmente diferença nas buscas. Mas eu acho que o TOB já foi. A gente tem que... vou até falar aqui para o nosso editor aqui do compilado. Carlos, quando for olhar esse tipo de índice, vamos buscar outro, tá? Existem outros aí.
Vamos comparar agora. A gente traz o TOB, mas traz outros aí.
Agora, eu quero que você diga aqui também nos comentários. Você confia no índice TOB ou no TIOB, eu não sei como é que você chama aí na sua casa.
Mas pode chamar do jeito que você quiser.
TIOB, né? O TIOB pode ser também. Diz aqui se você confia na forma em que ele mensura aí a popularidade das linguagens ou a gente tem que começar a usar outro. Teve gente falando, quando não gosto da linguagem que você gosta, aí você descarta. Não é questão de lógica, eu acho.
No caso de Fortran, acho que é só lógica mesmo. Gente,
e assim, eu gosto do PHP, tá? Não é minha linguagem principal, mas eu gosto. Qual o problema de eu gostar de uma linguagem também?
Puxa vida, me deixa em paz, eu gosto dela. E a Red Hat apresenta sua estratégia para a inteligência artificial.
O evento anual Red Hat Summit serviu como palco para anunciar diversas soluções focadas em inteligência artificial. Um dos destaques foi o Red Hat Enterprise Linux AI, o HEL AI, R-H-E-L AI, eu não sei como é.
Eu acho que é HEL mesmo.
HEL AI, tá. Trata-se de uma plataforma de desenvolvimento, testagem e implantação de modelos generativos de IA. Todo mundo botando a mão na IA, né? Claro. O HEL AI já está disponível como uma imagem HEL que pode ser implantada individualmente ou acessada por meio da nuvem. A Red Hat explicou a importância de soluções de código aberto na infraestrutura. Para realmente reduzir as barreiras de entrada para a inovação em AI, as empresas precisam ser capazes de expandir a lista de quem pode trabalhar em iniciativas de AI e, ao mesmo tempo, controlar esses custos. Além do HEL AI, o evento trouxe também a nova versão da solução de nuvem, a OpenShift AI. Todo mundo botando AI. Atualização 2.9 oferece suporte ampliado para implantação de aplicativos na borda. Suporte ao uso de vários modelos de servidores, suporte para o KeyServe, o VLLM, servidor de inferência de geração de texto e outros. Além disso, o OpenShift AI 2.9 traz novos recursos para desenvolvimento de modelos, incluindo workspaces atualizados, imagens adicionais de ambiente de trabalho e CUDA aprimorado. A Red Hat também anunciou o Podman AI Lab, uma extensão do Podman Desktop que dá aos desenvolvedores uma interface gráfica para criar e implantar cargas de trabalho generativas de IA em seus próprios dispositivos. É uma enxurrada de IA generativa nas ferramentas. E é engraçado, cara. Se a gente vê em algum momento a IA entrando em desuso ou a galera falando, cara, vamos parar de usar isso, não deu certo.
Ferrou,
gente. O que as empresas vão ter que fazer de restore, de commit nas ferramentas?
Nossa,
mas brincando, claro que não, isso, eu acho que isso não tem ré, é só para frente. É claro que em algum momento vai bater num teto e falar assim, ok, chegamos aqui no limite. Para isso aqui vai ser mais difícil a gente ir para frente, né? Agora, o que a gente vê também, você pode discordar, não tem problema, tá? Eu acho que a IA vai chegar a um ponto que as empresas elas vão ter que sustentar esse uso de ferramenta com IA generativa a ponto de começar a fazer marketing. Não simplesmente, olha, ela traz aqui um benefício, mas eu vou florear isso aqui, porque a cada versão que eu trago, ela tem que fazer algo
ainda mais
revolucionário. Entendeu? Então, eu acho que isso...
Não dá para ser revolucionário o tempo todo.
Eu acredito, pelo que eu estou vendo, que isso já está acontecendo com essa coisa do GPT-5. Posso estar errado, tá?
Ainda não vimos.
Mas quando você ouve esses CEOs falando, esse dia foi o Eric Smith lá, o ex-CEO do Google, A gente vê o Sam Altman falando, o próprio Jensen Yuhan da NVIDIA. Você vê que tem um quê de tecnologia, um quê de ufanismo ali, é coisa de fã mesmo, e um quê muito grande de marketing. Para você falar assim, olha, o que a gente está falando aqui é coisas que vão revolucionar isso, e muitas vezes não é nada disso. E mesmo assim, não é algo que você consiga empregar de pronto imediato nos negócios. Uhum. É diferente, por exemplo, de IA generativa para texto. Eu acho que isso aí não. Quando a gente está usando para criar um código, você consegue ver o resultado ali de cara. Uhum. Mas muita coisa ainda é teste, está incipiente, né? A gente não vai conseguir ver ainda um produtão gigante para algo muito revolucionário em tão pouco tempo.
E o Vale do Silício se mobiliza para ajudar no resgate do Rio Grande do Sul.
A tragédia das chuvas do Rio Grande do Sul mobilizou autoridades e personalidades no Brasil inteiro, mas também comoveu o mundo. Na terça-feira, Tim Cook, presidente da Apple, anunciou que sua empresa fará doações para ajudar nos esforços de salvamento e amparo das vítimas. Essa não é a primeira vez que a Apple se posiciona diante de catástrofes em outros países. Entretanto, a empresa tem a tradição de não especificar como se processam esses auxílios. Michael Dell também se sensibilizou com a crise um dia depois. O presidente e fundador da Dell declarou que sua equipe local e no mundo todo, né, do mundo todo, estão ajudando nos esforços de socorro através de assistência tecnológica, financeira e outras. Pelo X, o bilionário Elon Musk anunciou em seguida que sua empresa Starlink irá doar mil terminais de acesso para auxiliar equipes de resgate no Rio Grande do Sul. Essa tecnologia oferece conectividade em áreas remotas através da rede satélite operada pela empresa. Ainda segundo Musk, a utilização desses terminais será completamente gratuita. Enquanto isso, as operadoras brasileiras de internet, Claro, Vivo e Tim, também disponibilizaram pacotes de franquias gratuitos para os moradores das regiões afetadas pelas inundações. Além disso, as operadoras liberaram o roaming, o que garante que qualquer usuário utilize a cobertura de rede de antena de qualquer operadora.
Cara, acho que todos esses esforços são extremamente válidos, né? E hoje a internet faz uma diferença danada, né? Porque a partir do momento que você está ali, você consegue contato, você consegue organizar a logística das doações, consegue, ajudou muito no salvamento de muitas pessoas. É. Tem pessoas já criando aplicativos para você conseguir organizar as doações e até mesmo
localizar
atrás para localizar as pessoas que estão precisando dessas doações e pessoas que estão ainda em locais de risco e isoladas, né? Então, sem dúvida, esse tipo de iniciativa de todos eles ajuda demais, né?
Então, um celular na mão e internet gratuita ali e com as operadoras, de certa forma, ajudando nisso, pode realmente salvar vidas e ajudar bastante as pessoas. Num outro momento ali, as pessoas já, de certa forma, com um auxílio já feito, isso também ajuda, né? Então, no caso do Elon Musk com o Starlink, ele vai manter gratuito na região ali, até as coisas se estabilizarem. Uma boa iniciativa. Agora, a gente falou aqui de autoridades, personalidades, não sei o quê, mas a gente tem que falar da população também, né? A população e as pessoas que vieram de outros estados. A gente viu muitos vídeos no próprio Instagram ali, pessoas saindo de Goiás, de São Paulo, do Rio de Janeiro, todos para ajudarem, de certa forma, nos próprios resgates e ajudarem como voluntários para as pessoas, né? E aí a gente tem que pensar, poxa, quando uma pessoa sai da sua cidade, do seu estado, para ajudar a outra, ela também se coloca numa situação também de vulnerabilidade, porque ela passa a depender da pouca infraestrutura que tem no lugar, né? Como água, comida e esse tipo de coisa. A gente tem que tirar o chapéu para essas pessoas, mostrar também que o brasileiro é um povo, vou falar um palavrão aqui, é um povo foda quando a gente precisa realmente de ajuda, tudo. A gente sabe estender a mão, né, e ajudar.
Verdade. E a gente vê que esses são, de fato, os heróis que estão aí realmente auxiliando ali em loco numa catástrofe sem precedentes por aqui, né? Então, esse pessoal é que merece aí a salva de palmas.
A gente até tem algumas experiências para contar em relação às chuvas em Petrópolis 2022, mas eu acho que nem é o momento agora, porque senão ficaria aquela coisa de ficar meio que comparar uma coisa com outra e não tem comparação. Provavelmente em algum outro momento, a gente até puxa um pouco esse assunto para falar, porque a gente viu muitas coisas parecidas acontecendo, né? O que aconteceu em Petrópolis, não sei em todos os lugares, mas o que a gente viu que é acontecendo. Porque a população, quando ela começa a se ajudar, obviamente que vão ter pessoas ali que vão saber organizar melhor. Então acabam surgindo ali lideranças ali. E muitas vezes, agora nesse momento, a gente sabe que tem muita coisa chegando de doações. Muita, mas muita. Se é suficiente ou não, eu acho que nunca vai ser, porque essa ajuda a gente vai precisar fazer durante muito tempo ainda. Então tudo que está sendo feito agora de doação é sempre muito bem-vindo. Mas o problema todo que a gente vê é que quando chega realmente as autoridades para organizar, elas acabam atrapalhando o pouco de organização que existia ali. E aí é que começam a enfrentar as barreiras, tanto para você conseguir distribuir...
Às vezes tem muita centralização, em alguns momentos, pelo menos foi o que a gente viu acontecendo em Petrópolis. Então as pessoas estão ali mais solidárias e estão em número maior para poder ajudar de forma mais rápida. E aí às vezes chega a autoridade ali querendo burocratizar um pouco as coisas, às vezes até no intuito de ajudar, mas acaba atrapalhando.
Imagina,
né?
Então, por exemplo, olha, eu vi um relato sobre isso, e em Petrópolis aconteceu também. A pessoa ia num lugar onde tinha ali água, produto de higiene, comida, alguma coisa assim. Aí ela fala assim, olha, no meu bairro tem muita gente que não tá aqui. Eu vou levar para essas pessoas. E aí ela, não, a gente limitou aqui um X por pessoa. Então você não pode pegar, por exemplo, algo a mais e levar para o lugar onde você sabe que tem outras pessoas. As pessoas têm que se deslocar até lá. Então, veja que isso já gera uma certa burocracia, porque você fica assim, não, a doação não é minha, mas eu estou organizando aqui para conseguir liberar isso. Então, você vê que isso já gera um atrito na hora de fazer esse tipo de distribuição, né? Mas, assim, a gente não quer agora falar, então... deixa só para a população, eu acho que não, a gente tem que ter também um certo controle também das autoridades, as autoridades também são responsáveis por ajudar nesse processo, elas têm que assumir a responsabilidade em relação a isso, mas acontecem muitos problemas ali de comunicação que geram atrito, mas a gente não vai entrar tanto assim nesse assunto, lá para frente, de repente aqui no compilado, se vocês quiserem, a gente conta algumas coisas e que a gente percebeu em Petrópolis e que também estão acontecendo também nesse momento. O que importa, no fim das contas, é a gente, enquanto civil, pessoa física, é continuar se solidarizando com essas pessoas e a gente vai continuar falando, por isso que a gente disse lá no início, a gente vai continuar falando disso nos episódios, no Código Fonte também, porque a gente sabe o quanto tempo que vai levar, a gente sabe, né? A gente tem uma
breve estimativa.
Uma breve estimativa, um pouco de noção de que vai levar muito tempo para as coisas se estabilizarem. Então, a gente não pode deixar essa peteca cair, porque a gente sabe que no primeiro momento, poxa, todo mundo está ajudando e daqui a alguns meses, até por conta da própria imprensa, a imprensa em algum momento vai dizer, poxa, isso aqui esfriou o assunto para a gente, né? Não vamos falar tanto disso agora. Ou vamos fazer coisas mais espaçadas, né? Porque tem outros assuntos para a gente cobrir. E aí as pessoas vão se desinteressando também. Mas os problemas estão lá, eles continuam lá. Então é por isso que a gente aqui assume o compromisso de continuar falando sobre os problemas e continuar também incentivando as pessoas a ajudar. E aí vamos falar da semana no Código Fonte. Ó, a Vanessa...
Tô tossindo, né? A minha cara no vídeo deve estar ótima. De vez em quando o Gabriel tá falando, tô aqui me segurando para não tossir loucamente. Deve estar saindo com cada careta linda.
A gente tá sem condições. A gente conseguiu preparar alguns roteiros, mas a gente não conseguiu gravar. Eu nem lembro a última vez que a gente não publicou no Código Fonte.
No Código Fonte, eu também não sei, gente.
Gente.
Olha, então aconteceu, viu? Ficamos sem um vídeo.
Mas a gente já está preparando material... pelo menos escrito, e aí quando a Vanessa tiver condição, a gente pega alguns dias e começa a gravar vários vídeos aí para a gente poder liberar. Se você ainda não é inscrito no Código Fonte TV, poxa, você está fazendo errado. Você tem que ir lá no YouTube Código Fonte TV se inscrever, e aí quando a gente voltar aí a liberar os vídeos, você já vai estar aí, se o YouTube
semana
te ajudar.
Semana que vem tem.
Se o YouTube te ajudar, né? Porque inscrição às vezes nem ajuda. O melhor mesmo é você pegar o último vídeo nosso lá, clica, assiste e aí comenta. E aí o YouTube vai te ajudar a recomendar o canal. Ele te ajuda quando né, na sua timeline começa a aparecer. É melhor até que inscrição isso.
Mas nós separamos aqui alguns comentários da semana vindo tanto lá do Código Fonte quanto aqui do compilado.
Isso, mas eu vou ler os comentários. Senão as pessoas não vão ouvir a Vanessa.
Não.
O Mauro Vinícius disse num vídeo que a gente testou várias IAs para gerar código. A gente ficou quase uma hora testando. Ele falou assim, ó, muito bacana. Quero outras alternativas além do GitHub Copilot que sejam boas tanto quanto. Pois está muito caro para nós programadores BR. O dólar está altíssimo. Hashtag sou CDF. E um desses vídeos que a gente falou, a gente vai mostrar também alternativas para você usar gratuitamente.
Gratuitamente.
Tá? E no seu computador, sem precisar de internet, sem nada. Você vai poder usar para gerar código também, tá? Então, existem alternativas. Pode não ser o suprassumo, mas dá para fazer. E o Bilimas, no compilado passado, ele disse assim, ó, parabéns, Gabriel, conseguiu dar conta do recado sozinho. Melhoras, Vanessa, até breve. Hashtag vem camisa, hashtag insider, hashtag boa recuperação, Vanessa. Que ela tá aqui ainda, devia estar lá, ó, deitada, bonitinha.
Gabriel, quando ele me dá
Netflix.
Quando ele me dá esse tipo de bronca, eu tenho que ficar quietinha, porque eu sei que é pro meu bem, viu? Ele tá brigando com razão.
Ela que quis vir aqui gravar. E é o Lucas, no outro compilado também, no passado. Ó. Compilado sem a Vanessa é como assistir Phineas sem Ferb. Ainda é divertido, mas dá saudade. Hashtag insider, hashtag vem camisa, hashtag também tô tentando há bastante tempo.
Acho que ele quer ganhar um sorteio.
Um sorteio?
Deve
sim.
Acredito
pode
que
ser.
Sim.
Pode ser que hoje, hein, Lucas?
Obrigada, eu adorei. A gente adora assistir Phineas e Ferb aqui, gente. Eu sou fã do Doofenshmirtz.
Desenho, esses desenhos de hoje, tem uns desenhos muito bons.
Muito bons.
Desenhos de hoje, né? Já não são, né? Phineas e Ferb
já parou.
A gente gosta muito do Mundo de Gumball.
Irmão do Jor-El.
Irmão do Jor-El.
É fantástico.
Ah, meu Deus.
E o Looney Tunes, que também é um pouco mais recente também. Adoro o Patolino, gente.
Os Looney Tunes, os novos, são muito engraçados. Antigamente, a gente assistia, início de casado, a gente assistia...
Johnny Bravo.
Assistíamos o Duck Dodgers.
Duck Dodgers é muito bom também. Gente, Patolino é muito sem noção.
Patolino é muito bom.
Totalmente sem noção.
É, a Vanessa imita o Patolino.
Sim, não posso. Outro dia eu tento, gente.
Eu imito o Marvin. O Dodgers.
Assim, ele fala, eu vou lhe causar muita dor.
Assim, é bom que... Acho que quem dubla ele é o Guilherme Briggs.
É o Guilherme Briggs.
Tem um quezinho de nordestino no Marvin. Eu acho o máximo, cara. Eu acho um toque muito brasileiro. Muito bom.
É muito bom. E outro também, Frikazoid. Era o que a gente mais gostava. Pink o Cérebro. Tem vários aí que a gente gosta. O user QQ7. Pô, acho que esse aqui é bot, hein? Com esse user aí.
Poxa, mas o comentário foi bom.
Foi bom, né? Ele no vídeo sobre 7 editores incríveis para programar online. Ele disse, ó. Olá, gosto muito do seu conteúdo. Desculpe a ignorância. Vocês têm algum vídeo que tenha como tema programar pelo celular ou coisa parecida? Muito obrigado. Sou fã de vocês.
Olha,
nós não temos. Não tem porque é muito ruim programar para o celular.
É isso que eu fiquei imaginando. Eu acho que é importante a gente trazer esse tipo de conteúdo.
É, porque eu sei que tem gente que estuda pelo celular.
Exatamente.
Tá? Eu sei.
Hoje tem muita gente que não tem mais computador, principalmente as gerações mais novas. Eles estão acostumados a fazer tudo muito pelo celular. Então a gente tem que buscar, mas de qualquer forma eu, Vanessa, acho que seria completamente improdutivo, eu acho muito ruim, viu?
Mas existem soluções aí para isso.
Existem,
então, por
exatamente.
Exemplo, se você, olha só.
Um tecladinho desse,
olha só,
já ajudaria.
Esse aqui
logo.
É um tecladinho USB. Então você conseguiria colocar aqui o celular, de certa forma digitar ali.
USB não, é Bluetooth, né?
Bluetooth, verdade. Então esse é um dos teclados aqui. Ele não é, eu não acho muito confortável. Tem gente que usa esse, é da Logitech, como teclado principal. Eu acho duro demais. Prefiro um mecânico, tá? Mas, por exemplo, se você usa uma solução Bluetooth com o celular e às vezes você espelha o celular na televisão, por exemplo, já é algo.
Aí botou o celular, a televisão, um mouse e um teclado, já virou computador. Já.
Mas aí eu vou te dar, vou te dar um bizu, então. Se você usa o celular, então, poxa, você... Poderia fazer, então, com um Raspberry Pi, que é um computadorzinho de 30 e poucos dólares. E aí, sim, você possa colocar na televisão as versões novas. Não é tão caro assim investir, tá? Usa um SD, né, como armazenamento. As novas versões já tem rede gigabit, já tem GPU. Então, você consegue realmente usar como um computador mesmo. É um computador, tá? Você pode botar um Linux. Tem um sistema operacional próprio para ele também. E aí, você muda de patamar. Você conseguiria ligar numa televisão ou num monitorzinho mesmo. E aí, consegue usar igual um computador. E sem muito investimento, tá? Então, eu partiria para isso. Pelo menos para estudar, você fazer um desenvolvimento... Não tem como você fazer coisas muito avançadas, mas também não dá para fazer coisas muito avançadas num celular, né?
É. Então, a vantagem é que hoje tem muitos editores que são online e tudo mais, tem muita coisa que você consegue usar na nuvem, então não é impossível. É. Mas usar somente o celular, aí vai ser improdutivo, porque, né?
De qualquer forma, é um excelente conteúdo para a gente abordar também no canal, essa forma de você estudar sem muitos recursos. Né? E o Johnny Allison disse num vídeo do Dicionário do Programador sobre a HTTP. Muito legal como seus vídeos são atemporais. Estava buscando um vídeo para entender melhor o HTTP e achei o vídeo certo.
Essa é a vantagem dos vídeos do Dicionário do Programador. Exato. Óbvio que tem alguns ali que, poxa, você fala da tecnologia, mas às vezes você falou da versão alguma coisa, eles já estão desatualizados. São vídeos que a gente faz aí há muitos anos.
É, aí tem vídeos que a gente, tenta atualizar, como o Flutter, o PHP. A gente já tem algumas atualizações, né? Agora, até o HTTP também está sofrendo atualizações, mudanças. Mas a base dele, do funcionamento, é o mesmo, desde o início, né? Então, acaba sendo atemporal realmente, muito por conta do assunto. E a Lara Andrade, no vídeo do Dicionário do Programador, também sobre design patterns. Gente, que vídeo bom. Foi só, isso. Foi você que marcou esse comentário.
Foi. Gostei.
Ah, ela gostou, tá bom. Ah. E o comentário do Benzavaleta92, no vídeo que a gente falou sobre a guerra contra o trabalho remoto em 2024. Embora goste de vocês, acredito que por causa de ser de épocas diferentes, não terminam entendendo que os profissionais jovens preferem liberdade que uma posição de liderança dentro das empresas. Isso gera um desafio para a mudança da liderança tradicional nos times de tecnologia. Pessoas felizes são mais produtivas. Eu botei isso aqui porque gera realmente um certo conflito de interesse de gerações. Não é que, quando a gente fala de geração, a gente acaba generalizando, né? Achando que todo mundo é de um jeito e todo mundo de outro, e não é bem assim. Tem muita gente da geração dos meus pais que tem um pensamento mais voltado para realmente qualidade de vida, esse tipo de coisa assim. Não que a gente não queira qualidade de vida, mas muitas vezes o nosso entendimento do que é isso é diferente. Então, acaba gerando essa problemática ou essa distorção. Achei assim, interessante que ele começa. Embora goste de vocês, acredito que... Então, ele gosta da gente, mas ele discorda. Ok,
tá ótimo. Não tem problema nenhum. Perfeito.
E a gente não pediu também para você concordar.
Não.
Você pode continuar gostando de pessoas discordando delas.
Exatamente.
Também.
E é interessante que traz um ponto de vista diferente do nosso. O que me preocupa nesse assunto... Não é nem que a gente não entenda que talvez no passado tivesse muito esse peso de você ser líder e você ter que se doar completamente para a empresa. Então, você escolhia ou a sua carreira profissional ou a sua vida pessoal. Então, acho que tudo bem isso, a gente realmente precisa equilibrar mais. E é o que até a gente, enquanto empresário e com tudo que a gente faz, a gente tenta fazer, trazer um pouco mais desse equilíbrio. Porque, de fato, pessoas felizes são mais produtivas. Mas o que me preocupou nesse vídeo, em especial nos comentários, foram muitas pessoas falando um não sem pensar em nada. Tipo, não, eu não quero ser líder, ponto. Então, poxa, mas aguenta aí. Nem num líder de uma forma um pouco diferente do que era. Porque se a gente não tiver ninguém para liderar, a gente vai ter um problema no futuro. A gente precisa de líderes, senão as coisas não vão para frente.
Porque quando as pessoas pensam em liderança, elas pensam em responsabilidade e mais salários. Pô, isso é uma linha óbvia, lógica, né? Mas a gente tem que colocar aqui também que mais responsabilidade, a gente também tem que ter também a nossa própria motivação. Poxa, eu quero assumir mais responsabilidades, não só para ganhar mais, mas eu quero assumir responsabilidades para evoluir enquanto pessoa também, para aprender novas habilidades, para poder fazer coisas diferentes. Eu sempre gostei de fazer isso. E uma das coisas que a gente está fazendo aqui de vídeos, de projetos diferentes dentro da nossa proposta do Código Fonte, é experimentação também. Então, nunca tive problema de fazer isso. Então, eu acho que muitas vezes essa resistência é justamente uma falsa estabilidade de estar ali num ponto em que, olha, eu não quero mais evoluir. Se não for para ganhar 20, 30, 50% a mais, para mim está bom do jeito que está. É isso que incomoda. Não é simplesmente, poxa... Eu sei que tem muita empresa que tá dando miséria para a pessoa assumir mais responsabilidade.
Aí não tem como. Isso a gente entende a favor.
O ponto não é esse. O ponto é você pensar assim, que responsabilidades são essas? Será que isso pode abrir porta para mim? Não nessa empresa, mas às vezes em um outro lugar.
Uhum.
Então, nesse ponto, eu acho que você tem que pesar. Ah, não, olha, eu vou liderar um projeto aqui, não vou ganhar mais, mas eu vou ganhar uma experiência, putz, que eu não ganharia em outro lugar. Então, assim, eu vou encarar isso aqui.
É. Mas entendeu? Isso é uma coisa muito pessoal do momento, do que você está vivendo. Então, é normal. Mas o que eu falei, o que me incomoda é o não puro. Tipo, não, não quero cargo de liderança, ponto. Pô, mas caramba, em ocasião nenhuma, você não tem, exatamente, você não tem. Não, não te interessa em nada aquilo, seja pelo salário, pela evolução, pelo... Não, é simplesmente não. Eu quero ficar aqui quieto no meu canto,
então,
não quero ser líder.
Mas aí entra justamente esse conceito do trabalho. Que a pessoa não vê o trabalho como uma forma de evolução dele enquanto pessoa. Ela vê, na verdade, o trabalho como uma forma pura e estritamente de subsistência, de recebimento de valor. E o que está fora ali é o que vale para ela na vida.
Uhum.
Mas, assim, para mim, não faz muito sentido isso, porque a gente gasta uma boa parte da nossa vida nisso. Então,
verdade.
Se você não conseguir integrar...
Isso dali de alguma forma na alegria da sua vida.
Na sua vida, você vai ficar amargurado.
É. Agora, e não é que isso vai acontecer a todo momento, mas tem que haver uma união das coisas. Acho que você tem que estar satisfeito e feliz fazendo o que você está fazendo ali no, na maior parte do seu tempo. Né?
Pois é, então, a gente tem que ser feliz, como ele falou, dentro e fora da atividade profissional. Se você é feliz só fora, então boa parte da sua vida você vai ser infeliz. Olha só que coisa ruim.
Bom, essa semana tem sorteio. Não tem voz de locutora, mas tem sorteio.
Então vamos começar com o sorteio da camiseta do compilado. Vou até afastar aqui, ó. Se você comenta aqui no vídeo do YouTube, no episódio completo, você já está concorrendo. Toda semana tem sorteio aqui de uma camiseta do compilado, seja a camiseta do Código Fonte, né?
Às vezes rola umas surpresas também.
Rola surpresa
camiseta
também.
Surpresa.
E, olha, querendo ou não, no episódio passado, em que eu fiquei sozinho, deram 248 comentários. Então, deu muita gente, tá?
Viu? É que o pessoal... Aqui, mas eu vou agradecer também. Teve um monte de gente pedindo, estimando as minhas melhores.
Ou seja,
obrigada.
Não foi a minha popularidade.
Não, foi a minha.
Foi a dela. Então, vamos lá. O vencedor dessa vez... Ou a vencedora... Maurício Glazer, ele disse, ó, antes do 4.0, as versões 3.0 e 3.3 eram top. Por isso, o 4.0, com seus bugs, foi muito irritante. Tanto que logo lançaram a 4.1. Ele está falando do MS-DOS, que na semana passada a Microsoft liberou o código do MS-DOS. Está aberto agora para todo mundo fuçar.
Uhum.
Não que vai ter muita utilidade, mas quer dizer, pode ter utilidade em termos de estudo, né, que é um sistema operacional. O pessoal até pediu para liberar o código do XP. Eu falei assim, pô, mas o código do Windows XP, ele ainda está muito perto do Windows que a gente usa hoje. E provavelmente muita coisa foi reaproveitada, tá? Não foi escrito do zero. Então, não sei se estrategicamente é uma boa, né?
Mas já tem algum Windows que está liberado, não tem? É o quê? O 3.11?
Ah, deve ser. Acho que tem, né?
Acho que é.
Ele não era um sistema operacional, ele era um software.
É verdade, ele era baseado no DOS. Olha só, o meu primeiro curso que eu fiz, a primeira vez que eu liguei o computador foi no curso de DOS. Ó.
Parabéns aí, você ganhou a camiseta do compilado.
Eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário para você mandar as informações para contato@códigofonte.com.br. E nós também temos sorteio da Insider, viu? Hoje nós não estamos aqui com a nossa camiseta, mas a gente vai ter o sorteio para todo mundo que comentou a hashtag Insider no último episódio. E é um vale-compras de R$160 e você pode usar também o nosso cupom, o código 12, para garantir um desconto lá em todo o site da Insider, viu?
Então, usa o Vale Compras, usa o cupom, e aí você garante, as camisetas são top. A gente aproveitou o nosso cupom esses dias, fizemos uma comprinha aí de underwears.
Ah, sim, né? Underwears.
Vamos ver aqui.
São excelentes também, viu?
São muito boas. Vamos ver aqui quantas pessoas querem ganhar o Vale Compras. 214 pessoas comentaram e quem ganhou foi o Roberto Fernandes, 4576.
É, viu? Ele só tá lá de olho na Insider, ó. Foi isso que ele fez lá no comentário.
E ele botou aqui só a hashtag Insider. Então, parabéns, Roberto. Você ganhou aí o Vale Compras para você aproveitar.
Eu vou também entrar em contato contigo através do comentário para você mandar um e-mail lá para contato@códigofonte.com.br. E aí eu te mando o seu Vale Compras, viu?
E aí já tá pronto para usar. Não
já,
precisa esperar,
é só usar
não.
O espetáculo, viu?
É isso aí. Eu espero que você tenha curtido aí esse episódio à base de chazinho.
prefiro a Vanessa, café, mas...
Vanessa, semana passada, estava sem voz, tossindo. Essa semana, ela está com um pouquinho de voz, tossindo.
Tossindo, tá. Ó, é. Mas semana que vem, a tendência é melhorar, né?
A tendência é melhorar.
O antibiótico já vai ter feito mais efeito. Eu espero voltar a tomar café e voltar a falar decentemente.
Então, nesse domingo, se você estiver assistindo, um feliz Dia das Mães para todas as mães desse planeta, em especial as mães guerreiras aí lá do Rio Grande do Sul. Um grande abraço, sintam-se muito abraçadas aqui pelos CDFs. A gente continua falando sobre essa tragédia, porque a gente quer muito continuar ajudando vocês aí a se reerguerem. A gente tem certeza de que isso vai acontecer.
Então, um beijo, vou aproveitar para dar um beijo para minha mãe também, né?
Um beijo para minha mãe.
Um beijo para dona Fátima, que está lá em Petrópolis. Te amo muito, mãe. Aquela mãezona com M maiúsculo, viu? Um beijo.
Um beijo para minha mãe, minha mãe Lilian. Um beijo para você, te amo. E a gente se vê no próximo episódio.
Tchau, tchau.
Tchau.